amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo!
Olá, minha amiga!
Alô, você sempre ligado aqui no Prosa Rural. A gente sempre traz a informação ideal para você que precisa produzir com mais qualidade e eficiência, respeitando o meio ambiente. Não é isso mesmo, Selma?
É isso aí, William. E hoje vamos ter uma prosa justamente sobre este tema, meio ambiente.
Ah, é mesmo, Selma? Que tema é esse aí?
Ó, hoje vamos falar sobre saneamento básico na zona rural com o uso de jardim filtrante.
Peraí, Selma, explica isso aí direito. Jardim filtrante? Isso é um jardim que filtra o quê?
Ah, legal, né? O jardim filtrante é uma tecnologia complementar ao saneamento básico na zona rural, lembra?
Ah, é mesmo, saneamento básico. O saneamento básico na zona rural é composto por tecnologias como a fossa séptica biodigestora e o clorador Embrapa. Mas não me lembro desse jardim filtrante, não.
Ó, presta atenção, é o seguinte. A fossa séptica biodigestora trata apenas o esgoto humano. E o jardim filtrante serve para dar um destino adequado à água cinza da residência.
Ah, tá. A água cinza é que vem de pias, tanques, chuveiros e o efluente tratado da fossa.
É isso mesmo, exatamente. A água cinza tem muito sabão, detergente, restos de alimentos e gordura.
E por isso mesmo deve também ser tratada, não é? Mas quem vai falar mais sobre isso é o pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, da Embrapa Instrumentação. Esta unidade da Embrapa fica em São Carlos, lá em São Paulo.
Um dedo de prosa.
A fossa biodigestora, ela foi desenvolvida para tratar o que a gente chama da água do vaso sanitário, né? Que é o tecnicamente chamado de água negra. E sempre perguntavam para mim, né? Falavam, pô, Wilson, mas como é que vai ser isso? Pô, o que, que eu faço com a água que sai da pia? O que, que eu faço com a água que sai do tanque, da minha cozinha? O que, que eu vou fazer com isso? E a gente pegou, pensando nessa forma, desenvolveu, né? Utilizou uma tecnologia que já existia, né? E só adaptou para uma pequena casa, que é o tal do jardim filtrante. Basicamente é um sistema de areia e pedra, né, onde a gente coloca o esgoto, a gente monta como se fosse um pequeno laguinho, e esse pequeno lago ele te enche de pedra, areia e coloca um monte de planta aquática. E aí, através das plantas, ocorre o tratamento do esgoto, né? Então, essa água cinza, que era aqui também, ela é cheia de sabões, detergentes, ela tem muito sódio também, né? Ela também acaba sendo processada, tratada, e a gente consegue resolver esse problema também.
Muito bem. Agora, a jornalista Joana Silva, também da Embrapa Instrumentação, tem uma pergunta para o pesquisador Wilson.
Me diz uma coisa, Wilson, para fazer o jardim filtrante é preciso ter a fossa séptica já instalada na propriedade rural ou não?
Não, não necessariamente, mas o adequado, quando a gente pensa em escala de problema, o mais adequado é pensar primeiro na fossa séptica biodigestora, tratar do esgoto do vaso sanitário, que do ponto de vista de transmissão de doenças é o mais complicado, e, se possível, já junto, né, que é a situação ideal, a gente pegar e fazer também o tratamento do restante da água da casa através do jardim filtrante. Aí você tem 100% de esgoto tratado na residência rural, que é a situação que a gente deseja para todo mundo.
Ô Wilson, o jardim filtrante é muito caro para ser implantado em propriedade rural?
Bom, o jardim filtrante, ele não é uma coisa que a gente compra na quitanda. Ele é acessível, né? A gente espera que no futuro seja financiável. O valor, aproximadamente hoje, aqui para o estado de São Paulo, gira em torno de R$ 1.200 de material, sem contar mão de obra. A instalação é bem simples, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente tem que olhar também os ganhos que a gente tem com isso. Porque você vai deixar de proliferar, vai deixar de contaminar a água do seu lençol freático, você vai deixar de contaminar a água do rio, você vai deixar de transmitir doenças. Então, tem uma série de ganhos que a gente tem e que são ganhos enormes do ponto de vista que a gente não olha muitas vezes do ponto de vista financeiro, né? Mas que são sociais importantíssimos para todo mundo.
Certo. Agora vamos fazer uma paradinha só para ouvir uma bela poesia. Que tal?
Eu acho uma boa ideia.
Favas contadas.
Vamos ouvir então o poema Conveniente, de Antônio Faz, poeta da cidade de São Carlos. Quem vai interpretar o poema pra gente é o colega Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica.
Poema conveniente. Mente, descarada, mente, simplesmente mente, ingênua, mente, contente, mente, eterna, mente, incontinente mente, apressada, mente, sincera, mente, indubitável, mente, incrível como mente, permanente, mente, sentimental, mente, gostosamente, deliciosamente, mente, tão docemente, que eu acredito convenientemente.
Muito obrigado aí pela participação do Jorge Macau, que interpretou o Poema Conveniente, do poeta de São Carlos, Antônio Fais. Maravilha, hein?
Então vamos continuando aqui com a nossa prosa, que hoje fala sobre o saneamento básico na zona rural, mais precisamente sobre o Jardim Filtrante.
É isso aí. O Jardim Filtrante vai se encarregar de dar uma destinação adequada à água cinza, que vem de pias, chuveiros, tanques e também aquele efluente que já foi tratado na fossa séptica biodigestora.
Muito bem. Agora vamos aprender com o pesquisador Wilson Tadeu como que o produtor vai construir um jardim filtrante na propriedade. Como é que é, Wilson?
Vou tentar, né? Esclarecer, né? Imagina uma várzea de um rio. Imagina uma lagoa marginal, né? Quem mora, né, na área rural vai saber do que eu estou falando. O que o lago faz, né, que é de tão bom? Por que tem aquelas plantas? A gente pode, sempre vai olhar no lago, sempre vai ter umas plantas que sobrevivem naquele lago. Essas plantas que sobrevivem ali no meio da água, a gente chama de macrófitas, macrófitas aquáticas. São plantas que se desenvolveram naquele meio e elas só vivem lá porque elas ficam retirando nutrientes e também contaminantes que existem nessa água, né? Então, o que a gente faz? A gente simula, né, o que existe dentro de uma área natural. A gente pega, faz um pequeno laguinho, né, com aproximadamente 0,5 metro de profundidade. A área superficial desse laguinho é de 1 a 2 metros quadrados por morador. Ou seja, se a gente tiver 5 pessoas que moram numa casa, a gente faz um laguinho que tem uma superfície de aproximadamente 10 metros quadrados. A gente pega esse laguinho, coloca uma lona embaixo. Imagina uma piscina, uma piscininha daquelas piscininhas de lona. A gente pega aquele material, coloca por baixo, né? Aí coloca brita, né? Brita número 1, número 2, enche de brita e depois sobre a brita coloca uma tela de mosquiteiro e depois sobre a tela de mosquiteiro, né, a brita tem mais ou menos uns de 20 a 30 centímetros de profundidade. Aí na sequência a gente coloca a tela de mosquiteiro e areia grossa. Encharca, né, enche essa pequena piscininha, né, com a água que vai ser usado lá, com água, né, ou com a água do esgoto, e planta plantas aquáticas dentro do laguinho, no meio da areia. O que que vai acontecer então? Essas plantas vão desenvolver naquele meio, vão retirar o contaminante, né, aquelas impurezas que tem na água, elas vão retirar, vão também retirar alguns nutrientes que estão presentes naquela água e assim ela vai sendo depurada. O laguinho, a gente chama de laguinho, mas não é um laguinho, né? Quando a gente pega a hora, a gente coloca o nível da areia um pouquinho acima do nível da água, né? Ele está saturado com água, mas a gente não vê lençol d'água, porque isso é importante, né, para evitar a proliferação de mosquitos, por exemplo. Então é como se a gente tivesse um pequeno laguinho abaixo do nível da areia, fica escondidinho o laguinho embaixo da areia e as plantas macrófitas, as plantas aquáticas, elas vão se desenvolver muito bem lá. E o legal é que a gente pega e utiliza umas plantas que são bonitas, que são plantas ornamentais. E com isso a gente tem como se fosse um pequeno jardim mesmo, que ele fica bonito, fica viçoso e quem olha assim de longe não diz que está fazendo tratamento de esgoto lá. Então é muito legal, porque você faz as duas coisas. Você trata o esgoto e ao mesmo tempo você tem um ambiente que é visualmente bastante agradável, né? Isso que é a filosofia. O que a gente quer mostrar com esse jardim filtrante, a gente sabe que funciona e que pode ser adotado, é que a gente consegue tratar de coisas que geralmente nos dão nojo, né? Que no caso do esgoto, de uma forma bastante humana, bonita. O que a gente precisa fazer é ajudar a natureza. A gente trabalhando com a natureza ajuda a gente também. Então, basta a gente ter um pouco de conhecimento, vontade, que dá para fazer coisa bem legal. Antes da entrada do jardim filtrante, o esgoto, antes ele tem que passar por uma pequena caixa de decantação, que é uma caixa de 50 litros, né, com aproximadamente 30 centímetros de profundidade, onde o esgoto passa. Se tiver algum material, algum resto de alimento, algum material mais sólido que vier com a água do esgoto, ele vai decantar ali e depois, periodicamente, tem que limpar aquela caixa. E depois que passa por essa caixa de decantação, ele vai para uma caixa de gordura. Nessa caixa de gordura, também a gente retém toda a gordura que está presente naquela água, justamente para que a água que vá já para o jardim filtrante seja uma água um pouco mais depurada. Se você jogar muito material sólido ou jogar muita gordura, o que acontece é que rapidinho a gente acaba entupindo a areia e a pedra, e aí o jardim ele deixa de funcionar, fica tudo entupido, para de funcionar. E do outro lado, a gente coloca um monge de lago, né, como se fosse um cachimbo invertido, que a gente chama, quem trabalha com lago de piscicultura sabe do que eu estou falando. A gente monta um mongezinho do outro lado, que é o que acaba acertando o nível da água dentro do jardim filtrante. Então é um sistema bastante simples, não precisa de bomba, não precisa de qualquer outro complemento, máquina, energia elétrica, nada disso para funcionar. O que a gente faz é ajudar mesmo a natureza, dar condição para a natureza atuar sozinha.
E essa água, depois que ela passou pelo jardim filtrante, que ela foi tratada, ela pode ser utilizada para alguma outra atividade na propriedade? Não, é só para descartar sem nenhum contaminante.
Por enquanto, a gente não tem resultado a respeito do reuso dessa água, né? A gente pretende fazer isso futuramente, mas nesse momento que a gente recomenda que essa água seja descartada. Pode ter um sumidouro, pode fazer uma vala de infiltração, alguma coisa assim, ou mesmo descartar, fazer um pequeno regato e essa água sendo absorvida lentamente pelo solo, tá bom?
Sim. Certo, muito obrigado, Joana Silva, e muito obrigado ao pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, da Embrapa Instrumentação.
Valeu, muito legal esse jardim filtrante, né, William? E parece ser fácil de construir.
Sim, parece fácil e o benefício é certamente grande para o meio ambiente.
E se você gostou das informações que ouviu aqui e quer saber mais, basta entrar em contato.
O telefone da Embrapa Instrumentação é 2107-2800. O DDD 16.
E aí, anotou? DDD 16. E o telefone é 2107-2800. Agora, se você quiser falar com a equipe do Prosa Rural, liga pra gente.
0800-646-1160.
Se preferir, ligue de um orelhão ou telefone fixo para a equipe do Prosa. A ligação é de graça.
E aproveitando o gancho, vamos falar sobre a promoção da Embrapa. Tá a fim de ganhar um livro? Então escuta aí como fazer para participar.
Vem aí a super promoção do Prosa Rural. O produtor pergunta, a Embrapa responde.
Eu queria saber por que alguns bezerrinhos nascem fracos e pequenos.
Menina, a vaca lá do sítio acabou de parir. Quanto de água eu dou pra ela por dia, hein?
Rapaz, a horta lá de casa tá muito fraquinha. Posso fazer aquela tal de calagem no solo?
Não importa se a pergunta é simples ou complexa. Você encontra a resposta na coleção 500 Perguntas, 500 Respostas, publicada pela Embrapa. Já imaginou 500 perguntas sobre um assunto respondidas para você? Então não perca essa oportunidade. Ligue para a Embrapa e ganhe um livro da coleção. Você pode escolher entre as edições Gado de Leite, Gado de Corte, Caprinos e Ovinos, Banana e Hortas. Mas fique ligado, serão apenas 10 livros de presente e somente um por ouvinte que responder. Em qual rádio você ouviu essa promoção? As 10 primeiras ligações levam o livro de graça. Então, atenção para o nosso telefone.
0800-646-1160.
Atenção! Só as 10 primeiras pessoas que ligarem ganham o prêmio. É a Embrapa ajudando você a colher os melhores frutos do seu trabalho no campo.
E o Prosa Rural vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra. Até logo!
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Selma Rosanda e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Instrumentação.
Alô, você que está sempre ligado acompanhando a programação do Prosa Rural. No próximo programa, vamos falar sobre o controle da anemia infecciosa equina no Pantanal. A anemia infecciosa equina ataca não só os cavalos, mas os burros, mulas e outros equídeos. Ela é transmitida pelo sangue contaminado. Mas a Embrapa vai ensinar a você um jeito eficiente de controlar esta doença em sua propriedade. A gente espera você aqui, em semana que vem, no Prosa Rural.